História do Senado.
A chamada Lei do Ventre Livre tornava libertos os filhos de escravos nascidos a partir da data da sanção do texto, 28 de setembro de 1871. O Brasil levou 2 décadas para aprovar essa legislação, já que o primeiro projeto com esse objetivo foi apresentado em 1850 pelo deputado Silva Guimarães. Sem sucesso, o parlamentar apresentou novamente a proposta 2 anos depois, mas tampouco conseguiu o apoio da Assembleia Geral. Além de libertar os filhos de escravos, Silva Guimarães queria obrigar os senhores a alforriar aqueles que pudessem comprar a liberdade e também proibir a venda separada de escravos que fossem casados. Assim, a venda deveria ser do casal. Depois das tentativas do deputado Silva Guimarães em 1850 e 52, o senador Marquês de São Vicente apresentou 5 projetos tratando da questão dos escravos. Entre eles estava o da Lei do Ventre Livre. O senador José Tomás Nabuco, conselheiro de Estado, foi indicado pelo imperador Dom Pedro II para coordenar uma comissão de conselheiros que deveria sistematizar as propostas. O resultado desse trabalho repercutiu no Senado Imperial, como nos mostra a reportagem de Jefferson Dalmoro.
No Senado, os debates sobre o projeto apresentado pelo Conselho de Estado para a Lei do Ventre Livre aconteceram durante o mês de setembro de 1871. No dia 4, os senadores Zacarias de Góes e Vasconcelos e o Visconde do Rio Branco, na época presidente do Conselho de Ministros, discutiram o assunto. Zacarias criticava o projeto apresentado pelo Conselho de Estado. A desavença principal estava no artigo 1º, que definia que as crianças ficariam com as mães até os 8 anos e depois poderiam ser cedidas ao Estado em troca de 600 réis, ou ficar e serem criadas em troca da prestação de serviços até os 21 anos. O senador Zacarias de Góes combatia o artigo, que acabou aprovado pelos parlamentares.
Ora, a ideia da opção me parece imoral, porque as medidas tendentes a extinguir a escravidão devem ter por objeto inocular no ânimo do escravo espírito de família, devem encaminhá-lo à vida de família. E o espírito e a vida de família pedem que a criança, que apenas tem saído da infância, completando 7 anos, continue sob a vigilância de sua mãe, a receber os carinhos que em outra parte não pode encontrar. A proposta, portanto, rompe os laços de família, determinando que, aos 8 anos... o criador de menores possa trocá-los por apólices. Isto é uma imoralidade e uma incoerência da parte do governo.
O Visconde do Rio Branco defendia a posição do Conselho de Ministros, deixando clara a preocupação da época com a questão da propriedade dos senhores sobre os escravos, preocupação que se traduzia em medidas que reduziriam os prejuízos desses senhores ao máximo possível. Rio Branco afirmava que não seria justo com os proprietários de escravos obrigá-los a ficar com os menores livres se assim não quisessem. O texto final da Lei do Ventre Livre foi aprovado pelos senadores em 27 de setembro e transformado em lei no dia seguinte com a assinatura da princesa Isabel, que substituía o imperador Dom Pedro II em viagem para a Europa. A professora Mônica Dantas explica que os senadores estavam menos propensos às pressões provinciais. Isso porque eles eram vitalícios nos cargos e não precisavam correr para as bases a cada 4 anos em busca de votos e do apoio dos grandes proprietários para se elegerem.
Ao se tornar senador, isso permite que o político se torne menos dependente, menos afeito a pressões provinciais, que são uma constante no caso de um deputado, para que ele possa se reeleger. Um senador não precisa se reeleger no Império. Então, isso permite que ele faça as escolhas dele mais por motivos pessoais e menos por pressões políticas. Inclusive, isso está no cerne da ideia do Senado vitalício. Então, você tem, em geral, um Senado mais conservador, mas também um Senado mais afeito a seguir, se é que eu posso dizer isso, Dom Pedro II.
Mônica Dantas ressalta a participação de senadores na apresentação de algumas das principais leis que levaram à abolição da escravatura.
Então você tem a Lei do Ventre Livre sendo apresentada por um senador como presidente do gabinete. Você tem depois a que vai gerar talvez a maior debate, que é a Lei dos Sexagenários, chamada Lei Saraiva-Cotegipe.
E o debate sobre a Lei dos Sexagenários é o tema da próxima semana. Não perca! O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.